Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do Livro dos Livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia e nos sentimos muito contentes porque você está nos dando o privilégio da sua audiência. Você que tem nos acompanhado durante essa jornada diária sabe que já estamos nos aproximando do final do nosso projeto, que é estudar toda a Bíblia em 5 anos, em aproximadamente 1.300 programas. E também o nosso projeto inclui a publicação dos comentários que fazemos a partir do programa. É um projeto desafiador, mas o Senhor tem nos abençoado e certamente nos dará condições de levarmos adiante o estudo da Sua Palavra. Parte da certeza de que estamos caminhando com segurança vem de vocês mesmos que nos têm acompanhado desde o início. As correspondências que vocês nos enviam nos mostram que estamos no caminho certo. E nesse sentido, eu registro o e-mail que o irmão Jorge nos enviou lá de Pirituba, um dos bairros da capital paulista. Na sua mensagem, ele demonstrou o seu apreço ao programa, dando a sua opinião sobre alguns autores e comentaristas bíblicos. No objetivo de cooperar, o Jorge demonstrou sua preocupação com ideias erradas que têm sido difundidas em diversas maneiras. De fato, precisamos estar atentos e agradeço o seu cuidado. Também, na sua mensagem, ele nos animou com as seguintes palavras. Olá, meu querido pastor Itamir, já faz algum tempo que não me comunico, mas nunca deixei de acompanhá-lo através da Bíblia e com muita alegria e satisfação. Cada vez mais percebo o quanto o Senhor me edifica com as suas explicações e conselhos. Por isso, incentivo a ficar firme e a continuar adiante nesse maravilhoso estudo. Um grande abraço de quem sempre se lembra de orar por você e por sua equipe. Jorge. Querido amigo, muito obrigado por suas palavras, muito obrigado por compartilhar conosco a sua preocupação e o seu cuidado com o programa. Como lhe respondi pelo e-mail, temos nos esforçado para mantermos as nossas exposições totalmente centradas na Bíblia. E temos louvado a Deus que tem usado esse programa para atingir muitas vidas, levando-as ao conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo, e também tem atingido irmãos, fortalecendo-os e incentivando-os para se manterem compromissados com o nosso Senhor. Bendizemos o Senhor por sua graça e misericórdia em nos usar, e é por isso mesmo que temos pedido as suas orações. Temos pedido as suas intercessões. Jorge, mais uma vez eu agradeço suas orações em nosso favor e agora eu quero convidar a você e a todos que estão me ouvindo nesse momento a buscarmos a presença de Deus numa palavra de oração. Vamos orar. Pai querido, chegamos à tua presença agradecidos pelo privilégio de podermos falar contigo e termos certeza que tu nos ouves, que tu ouves as nossas orações. Queremos te pedir que, conforme a tua vontade, o Senhor atenda o anseio que vai em todos os corações que te buscam nessa hora. Pedimos também, Senhor, a iluminação do teu Santo Espírito, para que essa hora de estudo seja edificante para nós. E pedimos a tua bênção sobre todo o projeto de estudarmos, de concluirmos o estudo da tua palavra. Senhor, dependendo do Senhor e agradecendo o Senhor, oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece-a, fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje temos como objetivo concluirmos o estudo do capítulo 4 de Daniel. Vamos estudar o texto de Daniel 4, 19 a 37. Nesse texto, encontramos o final de mais uma experiência do rei Nabucodonosor, que foi avisado por Deus para se desfazer do orgulho e da arrogância, para se desfazer da soberba e da prepotência que, na maioria das vezes, toma conta do coração daqueles que exercem o poder sobre outros homens. Esses que exercem o domínio sobre outros não sabem ou esquecem-se de que a autoridade para tal governo procede de Deus. Essa é uma verdade significativa. Os governadores são apenas seres comuns e mortais que servem aos propósitos de Deus no cumprimento dos seus planos. Esses poderosos têm fraquezas como os demais mortais, mas infelizmente esquecem-se dessa realidade e só são conduzidos novamente à sobriedade a partir de uma intervenção direta da parte de Deus. Mas, por termos um Deus misericordioso e benevolente, o Senhor trata todos, poderosos ou não, com bondade, dando-lhes a oportunidade para se arrependerem e adorarem o seu nome. Isto também aconteceu com Nabucodonosor, que, embora tenha sido duramente castigado, ele foi tratado com bondade pelo Senhor. Assim, tendo esse contexto a considerarmos, e tendo o texto bíblico à nossa frente, o título para essa parte final do capítulo 4 de Daniel é o seguinte: a bondade divina alcança o pecador. Exatamente. Se você tiver a oportunidade, anote aí Daniel 4, 19 a 37. O título é: a bondade divina alcança o pecador. Querido amigo, Nabucodonosor, que foi chamado de meu servo por Deus em duas ocasiões, conforme o profeta Jeremias registrou em Jeremias 25:9 e em 27:6, Nabucodonosor teve que enfrentar a disciplina divina até que reconhecesse que Deus, o único e verdadeiro, é o Altíssimo, que tem o poder sobre os mais poderosos de todos os homens. O homem mais poderoso do mundo é apenas um servo nas mãos poderosas do nosso Deus. E porque Deus é amor, Nabucodonosor foi tratado com benevolência e certamente aprendeu a verdade de que somente a bondade de Deus alcança o pecador, transformando-o arrependido em um adorador. Esse é o princípio que podemos extrair desse final de capítulo 4. Daniel, capítulo 4, 19 a 37, tem esse princípio para nos orientar, para nos desafiar, para que apliquemos esse princípio em nossas vidas. Somente a bondade de Deus alcança o pecador, transformando-o arrependido em um adorador. E nesse texto nós vamos encontrar cinco aspectos dessa bondade divina que alcança o pecador. E o primeiro deles, o primeiro aspecto da bondade divina que alcança o pecador, se percebe na proclamação da mensagem impactante. Conforme os versos 19 a 22, nós temos três afirmações. A mensagem, por ser impactante, causa perplexidade ao seu porta-voz. A mensagem, mesmo sendo impactante, deve ser anunciada na sua totalidade. E a mensagem impactante mostra o poder que o homem pode conquistar. Aqui nós temos então o início da interpretação do sonho de Nabucodonosor pelo profeta Daniel. O versículo 19 relata que, diante daquilo que Nabucodonosor estava compartilhando com Daniel, Daniel ficou perturbado por algum tempo, pois preferia que a interpretação se aplicasse aos inimigos do rei antes que o próprio Nabucodonosor. Mas Nabucodonosor encorajou Daniel a falar. E Daniel falou tudo. Daniel explicou que a árvore representava a grandeza do reino babilônio, e particularmente representava o próprio Nabucodonosor, que dominava com orgulho e arrogância. De fato, debaixo da sua sombra, debaixo da sombra do poderio militar, muitas nações estavam aninhadas e dependiam da Babilônia para tudo. Essa grandeza humana que subia até os céus e se estendia por toda a terra, por mandato de Deus, ela chegaria ao fim. Mesmo impactado com a interpretação, Daniel deveria levar essa mensagem a Nabucodonosor. Daniel deveria levar ao rei essas palavras de Deus. Querido amigo, essa também é a nossa tarefa. Sempre proclamar a genuína palavra de Deus. O segundo aspecto da bondade divina que alcança o pecador se percebe na proclamação da verdadeira mensagem. Versículos 23 a 26. Aqui também temos três afirmações. A proclamação da verdade deve ser anunciada em todos os seus detalhes. A proclamação da verdade deve ser anunciada como palavra de Deus e não palavra humana. E a proclamação da verdade deve ser anunciada como juízo, mas também como oportunidade. Nesses versículos 23 a 26, destacamos primeiramente os versos 23, 24 e 25, onde Daniel continuou firme revelando toda a verdade ao rei, ao imperador mundial. Por um tempo determinado, o rei seria retirado dentre os homens e viveria entre os animais do campo, molhado pelo orvalho do céu, e comeria, inclusive, a erva do campo. E conforme o versículo 25, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Querido amigo, era uma palavra dura, era uma palavra definitiva. As oportunidades tinham sido dadas. Mas no verso 26, a interpretação era animadora. Foi deixado o tronco, isso é, a cepa da árvore, o que assegurava que Nabucodonosor voltaria a reinar depois de ter sido humilhado e aprendido a lição. Daniel então usou de sabedoria, ao proclamar a dura sentença, ao proclamar a desanimadora sentença contra o imperador, sabendo que Nabucodonosor poderia mandar matá-lo por causa daquelas palavras, logo Daniel expôs o final da interpretação do sonho. Embora o imperador tivesse pela frente um período de sofrimento e aprendizado sobre o poder de Deus, ele tinha essa perspectiva promissora para o futuro. Por quê? Porque Deus não destrói o pecador, pelo contrário. Porque ele é longânimo, ele não tem prazer na morte do ímpio, mas deseja que ele se converta dos seus maus caminhos. Você deve se lembrar das passagens de Ezequiel 18 e Ezequiel 33. Esta é a verdadeira mensagem da palavra de Deus. Deus é amor e deseja o nosso bem. Mesmo sendo disciplinado, Nabucodonosor tinha promessa de que experimentaria a bondade de Deus. Querido amigo, você tem experimentado o amor de Deus na sua vida, mesmo naqueles momentos em que você percebe que Deus o está disciplinando? O terceiro aspecto da bondade divina, que alcança o pecador, se percebe na proclamação da advertência feita pelo porta-voz divino. Veja o versículo 27. A advertência do porta-voz divino serve como um conselho, serve como uma ajuda ao pecador. A advertência do porta-voz divino apela para a conversão diante da realidade da disciplina. E a terceira afirmação é que a advertência do porta-voz divino objetiva um tempo maior de sossego e paz ao pecador. Nesse verso, e só aqui no verso 27, constatamos que, por entender que era certo o cumprimento do sonho, Daniel insistiu com o rei para que ele se arrependesse, para que ele se convertesse e assim prolongasse a sua prosperidade antes que viessem os maus dias, antes que viesse a disciplina de Deus que atingiria o rei. Querido amigo, esse é o papel do servo do Senhor, esse é o papel do porta-voz divino. A sua palavra deve ser uma palavra de encorajamento, deve ser uma palavra de convencimento, deve ser um apelo para que o pecador deixe os seus maus caminhos e volte-se para Deus. É esse o apelo do porta-voz de Deus ao pecador. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é Deus rico em perdoar, conforme palavras de Isaías 55, versículo 7. Portanto, o quarto aspecto da bondade divina que alcança o pecador se percebe na concretização da disciplina anunciada anteriormente. Versículos 28 a 33. Nesse texto, nós encontramos também três afirmações. A disciplina anunciada anteriormente, mesmo esquecida, ela é concretizada. A segunda afirmação, a disciplina anunciada anteriormente, objetiva mostrar quem tem, na verdade, o verdadeiro poder. Versículos 31 e 32. E, em terceiro lugar, no versículo 33, temos a outra afirmação, que diz o seguinte, que a disciplina anunciada anteriormente, concretizada, ela mostra o cumprimento divino. Nesses versos, nós temos que perceber o seguinte, ou o sonho foi logo esquecido por Nabucodonosor, ou, provavelmente, foi negligenciado, porque 12 meses mais tarde, depois de ter Daniel dado toda essa interpretação, o que nós vamos encontrar, conforme o relato bíblico? Nós vamos encontrar Nabucodonosor passeando e estava contemplando o seu reino, vangloriando-se com a sua grandeza e com aquilo que ele tinha feito e conquistado. Imagine-se que Nabucodonosor, numa tarde, ou talvez no início de uma noite, estava passeando pelos seus palácios e olhando então para a grande, formosa e poderosa cidade da Babilônia, estava se alegrando porque ele tinha conquistado tudo aquilo. Grande engano, grande engano. Não foi ele quem conquistara. Ele tinha recebido todo esse poder das mãos de Deus. Então, nos versos 31 a 33, encontramos uma dura afirmação. Uma voz do céu declarou o início do cumprimento do sonho. É, daquele sonho que tinha acontecido um ano anteriormente. Nabucodonosor transformou-se pelo poder divino até que aprendesse que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, conforme o versículo 32. Essa frase, o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, é uma frase que vem sendo repetida por todo o livro de Daniel. Porque essa é a grande mensagem, esse é o tema do livro. Mas, querido amigo, Nabucodonosor tomou a forma que é diagnosticada pelos médicos como licantropia. É uma palavra difícil, mas eu vou pronunciá-la novamente. Licantropia. Isso é uma doença quando o paciente sofredor se imagina ter se transformado em um animal, em um lobo selvagem. Ainda que sejam levantadas objeções contra a historicidade desse relato, pode primeiro ser argumentado que os registros do reinado de Nabucodonosor não são completos, e constata-se que esse relato histórico contém muitas falhas em pormenores, mas há citações de escritores nesse período que não deixam dúvidas de que, próximo ao final do seu reinado, houve um período de tempo em que Nabucodonosor sofreu de uma doença mental, até que novamente fossem recobradas as suas faculdades mentais e pudesse novamente ser consultado e conduzir o seu império. Como podemos perceber, essa é uma posição que entende que aquilo que aconteceu com Nabucodonosor só aconteceu na área mental. Entretanto, temos estudiosos que afirmam que, literalmente, Nabucodonosor foi transformado de tal maneira que, fisicamente, se parecia com um animal e se alimentava como tal. Contudo, o fato a ser destacado aqui é que a palavra profética, o sonho, a interpretação do sonho se cumpriu, como sempre acontece, como sempre aconteceu quando Deus fala através dos seus servos. Querido amigo, a palavra de Deus é verdadeira e se cumpre em todos os seus detalhes. Você tem valorizado a palavra de Deus? Você tem estudado? Você tem experimentado as promessas que nela estão registradas? O quinto e último aspecto da bondade de Deus, que alcança o pecador, se percebe então na transformação do pecador arrependido em um adorador. Versículos 34 a 37. A transformação do pecador em adorador se dá quando se levanta os olhos ao céu. A transformação do pecador em adorador tem por base o poder divino. E a transformação do pecador em adorador leva-o a louvar, exaltar e glorificar a Deus. São essas três afirmações que podemos ter nesses versos 34 a 37. Querido amigo, nesses versos, nós vemos que Nabucodonosor recuperou a razão. Deixou aquele estado de disciplina dura em que ele se transformou, ou mentalmente se transformou num animal, e aqui ele recupera a razão. E quando ele recupera a razão, ele louva o poder de Deus e a sua autoridade sobre a terra. Aqui encontramos o louvor que Nabucodonosor elevou a Deus. De um modo surpreendente para aqueles que conviviam com o rei, depois de ter sido colocado de lado como alguém incapacitado a dirigir o seu reino, agora novamente, de posse das suas faculdades mentais, Nabucodonosor surpreendeu todos aqueles que viviam ao seu redor, e ele elevou um hino de louvor e adoração a Deus Yahvé. Parece-nos que ele tinha aprendido que o Deus Altíssimo é que tem o controle de todo o universo, e especificamente sobre o reino dos homens, elevando e abatendo a quem ele quer. Nos versos finais, nos versículos 36 e 37, percebemos que, quando a sua razão retornou, os seus administradores continuaram a consultá-lo novamente. Se Nabucodonosor converteu-se a Deus ou não, não podemos afirmar, porque o texto não deixa isso claro. Mas, certamente, ele aprendeu uma lição de que todos os governantes precisam, ainda hoje, Deus domina sobre o reino dos homens e é capaz de rebaixar os orgulhosos e exaltar os mais humildes. A Bíblia é clara em estabelecer essa verdade. O apóstolo Paulo disse: não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Certamente o apóstolo Paulo fez essa afirmação porque reconhecia que todo poder se origina em Deus. Deus é quem tem o poder de transformar um idólatra, um pagão, um pecador em um adorador. Nós podemos nos surpreender, mas para Deus esse é apenas um efeito do poder transformador do Evangelho. Quando nos humilhamos sob a poderosa mão de Deus, ele não apenas nos transforma em adoradores, mas, de acordo com a sua vontade, ele nos propicia bênçãos e exaltação muito maiores do que aquelas que tínhamos antes de nos rendermos a ele. No verso 37, encontramos uma ordem, um decreto, uma afirmação, confessando que ele, o grande imperador, louvava e exaltava e glorificava não mais ao Deus de Daniel, mas ao Deus que agora ele conhecia pessoalmente, o Deus cujas obras são sempre verdadeiras, cujos caminhos são justos e tem o poder de derrotar o soberbo de coração. Querido amigo, que transformação! Que transformação! O contato direto com Deus causa na vida de alguém. Só Deus pode proporcionar tal mudança. Você já se rendeu ao Senhor? Você tem louvado e adorado o Senhor? Eu espero que essas lições, que essas narrativas do livro de Daniel façam você refletir sobre a sua própria vida. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo, ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Expirou na cruz e por graça sua.